espero.
Pode dormir aqui na frente também, não tem problema.
Bom, pessoal, acho que eu já vou começando, então. Então, essa palestra que o Fabrício vai dar é parte dos chamados, para quem não é do grupo de astronomia, Seminários de Astroprogramação, tá? Que é uma iniciativa no qual diversos, em que o pessoal compartilha seu conhecimento sobre suas linguagens de programação da sua preferência, né? Então, algumas das linguagens que vão ser abordadas vão ser, por exemplo, IDL, Perl, Python agora pelo Fabrício, TCR/TK, C, Fortran 90, uma série de palestras sobre programação. Então hoje quem vai dar a palestra é o Fabrício Ferrari, tá, da Universidade Federal dos Pampas, né? E o Fabrício fez o doutorado aqui no Instituto de Física, orientado pela Miliane. Daí o tópico da tese de doutorado dele foi a análise de observações infravermelho médio do ISO de galáxias elípticas. E o Fabrício, bom, ele tem um vasto expertise em linguagens de programação, em particular, ultimamente ele está se dedicando, adotando Python, né? E ele escreveu, então, já tem escrito uma série de códigos para fazer análise de dados astronômicos. Então, por exemplo, tem esse telescópio SOAR, que é um telescópio que o Brasil tem uma grande participação, e o Fabrício está escrevendo códigos para análise e processamento dos dados do SOAR. E ele também escreveu alguns códigos, por exemplo, que fazem wavelets e análise de cubos de dados que são usados por diferentes grupos brasileiros. Por exemplo, o grupo na USP, tá, o uso de análise de wavelets. E aqui o grupo na URGS, ele está usando o código do Fabrício de fazer PCA, de análise de componentes principais, para analisar cubos de dados, né? Então agora eu dou a palavra ao Fabrício. Então, bem-vindo, Fabrício.
Tá, obrigado pelo convite. Bom, antes da gente começar diretamente com a computação científica, vamos falar um pouco da linguagem em si, né? Bom, em primeiro lugar, essa conversa toda, né, de qual linguagem escolher, né, o que ela significa, né? Que linguagem que a gente deve escolher, né? Quais são os critérios para a gente escolher uma linguagem? Basicamente, qualquer linguagem de programação faz qualquer coisa, né? Tinha um colega nosso, o Eduardo Lutz, que fez uma agenda em Assembler na calculadora HP dele. Então, porque ele queria testar os limites dele da calculadora. Mas, enfim, qualquer linguagem vai ter a mesma estrutura de coisas que é comum a todas as linguagens, né? Isso que define as linguagens de programação. Então, vai ter estrutura de controle, estrutura de laço, definição de variáveis. Bom, o que faz diferença quando a gente escolhe uma linguagem, né? Talvez essa seja a principal diferença do Python, que é o enfoque da linguagem. Que o enfoque da linguagem é o programador, tá? linguagem tem que ser fácil para o programador. A linguagem não tem que ser boa para a máquina. Se tu quer uma linguagem boa para a máquina, programa em assembly. Tá? Que é o que ela melhor vai entender, que vai ser o algoritmo mais rápido. Por que, que a linguagem tem que ser boa para o programador? Porque na maioria dos casos, e uma das exceções às vezes é a computação intensiva, né, que a gente também usa bastante, mas na maioria dos casos, a maior parte do tempo do desenvolvimento de um código é o programador na frente da máquina. Então, quanto mais fácil ficar o trabalho do programador, melhor vai ser, mais produtivo vai ser o processo como um todo. Então, a linguagem tem que ser divertida para o programador. Tá? Tem que ser boa para ele, tá? Não para a máquina. Então, tem tudo que é tipo de argumento para usar qualquer linguagem, né? Então, a gente... Os argumentos mais comuns, a linguagem é mais rápida, a linguagem é mais bem estruturada, a linguagem é mais moderna. Mas o que significa isso, né? Como, às vezes é como o cara dizer o seguinte, ah, eu tenho um carro com 6 cilindros, 200 cavalos, mas eu passo o dia engarrafado na mostardeira. Né? Quer dizer, tu usa uma linguagem super rápida, mas o teu código roda em 10 segundos. Então, que diferença faz a rapidez da linguagem? Ou então... O que tu tem que contar no desenvolvimento de um software é o tempo de desenvolvimento mais o tempo de execução. Por exemplo, vou desenvolver um código para análise de cubo de dados em assembly. Vou levar um ano desenvolvendo, se eu conseguir. Ele vai rodar em um minuto. Daí eu vou desenvolver o mesmo código em Python. Vou levar uma semana e ele vai rodar em 3 horas. Então, qual é o mais rápido? Então, isso que a gente tem que levar em conta, né? O processo como um todo e não ficar comparando o tempo de execução entre as máquinas. Né? Claro, tem casos que são críticos. Né? Por exemplo, o exemplo mais importante para a gente é a simulação de helicópteros, né? Que levam semanas. Então, qualquer coisa que tu fizer a mais ou a menos vai levar horas ou dias a mais. Né? Mas isso é um caso especial. Bom, então é uma linguagem de alto nível. O que significa isso? Que a linguagem é muito abstraída, ela está muito longe do que acontece no hardware, tá? E está mais próximo do programador. Aqui, o que eu estou falando, vou falar mais direcionado para a nossa área, mas ela é uma linguagem de uso genérico, mais genérico possível. Tá? Então, não dá para comparar Python no sentido amplo com linguagens de análise de dados, né? Aref, IDL, etc. Dá para comparar, mas uma vez que tu aprende Python, tu faz qualquer coisa com a linguagem. Não vai ficar restrito a análise de dados. Né? Então, ela é orientada a objetos, que é uma coisa importante. Tá? Ela tem tipagem dinâmica e forte. Tá? As pessoas dizem que não tem tipagem, é errado isso. A tipagem é muito forte, quer dizer, os dados têm tipo bem definido, a diferença é que as variáveis não têm tipo. Quem tem tipo são os dados. Tá? Então, o dado que tu está armazenando, tá? Ele é um tipo abstrato dentro lá do espaço do Python. E tu pode ter várias variáveis apontando para ele. Tá? Então, o dado tem um tipo bem definido. Se é float, inteiro, string, o que for, complexo. Tá? Mas a variável, não. Ela pode apontar para um float, daqui a pouco ela pode apontar para uma string e assim por diante. E a tipagem é automática, né? Você não precisa declarar as variáveis, o que é uma bênção. Né? Tá? A origem da declaração das variáveis nasceu no C, principalmente, nos anos 70, porque tu não tinha memória disponível. Né? Hoje em dia já não precisa economizar memória, né? Com 100 dólares tu enche o armário de memória. Né? Às vezes tu tirando umas linhas de código, tu economiza mais memória do que tentando declarar e restringir as variáveis, né? Então tem uma biblioteca muito extensa, já incluída, tá? Então o pessoal diz que Python tem baterias incluídas, em referência quando a gente comprava os brinquedos, ia para casa e não vinha pilha, eles não podiam brincar, né? Com Python. Tá? E tem várias implementações. A mais comum é ser Python, mas tem em Java, tem Iron Python, tem uma implementação Python feita em Python, tem dentro do Apache e por aí vai. Então, bom, qual é o foco da linguagem? O primeiro foco é qualidade. Tá? Essas decisões filosóficas às vezes são tão importantes quanto as decisões técnicas no código. Tá? Porque você tem que entender o seguinte, se tu vai fazer um código de 100 linhas, tá, para te usar sozinho no teu trabalho, não interessa em que linguagem é feita. Qualquer linguagem vai se prestar bem para fazer isso. Vai fazer diferença quando tu pensar assim, há 2 anos eu fiz um código de transformada de Fourier, eu queria usar de novo, mas quantas horas vai levar para usar aquele código? Vou ter que destrinchar tudo de novo, botar tudo aqui. Ah, tem um amigo meu que quer usar, o que, que eu tenho que fazer? Sentar uma tarde com ele para usar o meu código? Então, por exemplo, o Eduardo, né, pediu para testar lá o código de Wavelets, eu mandei o módulo, ele não precisa saber nada do que tem dentro, importa o módulo, usa, pronto. Tá? Então, se o código é legível, se é coerente, né, se é fácil de ser usado e se é fácil de ser mantido. Tá? Então, o que eu falei da produtividade, né, que como é o ciclo de desenvolvimento. E, bom, portabilidade é uma coisa importante, Python roda em tudo, até em celular roda. As bibliotecas é uma coisa importante, tá? Tem biblioteca já embutida virtualmente para tudo, mas hoje em dia tem nos repositórios até para ler FITS, que é uma coisa bem específica, que eu acho que só astrônomo usa. Tem uma biblioteca boa para escrever, para ler, escrever FITS. Tem as bibliotecas científicas, que eu vou falar, que são importantes. E outro foco explícito é a diversão. Tá? A linguagem tem que ser boa para o programador. Tá? E tu não pode ficar sonhando com as coisas ruins da linguagem. E as influências, né? Bom, então, rapidamente, a ideia, né? Se vocês entram no interpretador Python e façam um import disso, ele vai mostrar isso aí em inglês. Né? Então, aí está a filosofia da linguagem explícita, né? Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito, simples é melhor que complexo, direto é melhor que encadeado, esparso é melhor que denso, legibilidade conta. Por que isso? Porque no tempo, né, como se isso ainda não acontecesse, né, mas as pessoas sempre querem mostrar que elas são, nem todas as pessoas, né, mas que elas são melhores que as outras. Né? Então elas fazem os códigos o mais incompreensível possível, porque se o outro não entender, significa que ela é mais esperta. Né? Né? E não especialmente pela virtude do código, mas pela complexidade de como ele está representado. Né? Então tem várias coisas, né? Casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras. Se a implementação é difícil de explicar, é uma ideia ruim. Né? Isso é importante. Né? Espaços de nome são uma grande ideia. Vamos fazer mais que são as classes. Né? Então, bom.
Quem é esse Tim Peters?
Não sei, é um dos desenvolvedores. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se acostumar, que no início era um pouco controverso, é o fato de que a indentação é o delimitador de blocos. Tá? O fato de que esses dois comandos fazem parte desse if aqui, isso tá definido só pelo alinhamento deles no código. Tá? Isso é uma coisa muito arcaica, né? Dos anos 50 ou antes, né? E por que eles que decidiram fazer isso? Em primeiro lugar, para poupar caracteres, né? Dois exemplos de C, por exemplo, que é uma linguagem excelente, né? Mas o que a gente tem aqui? Tem os colchetes, não? Hã? As chaves para delimitar o bloco. Tá? Ponto e vírgula no final de cada linha. Tá? Então aqui a gente tem um excesso de 3 caracteres, por exemplo. Né? Além disso, se todo mundo fosse escrever o código lá de cima, não tem muita escolha em como escrever ele. Tem que fazer daquele jeito. Tá? Exceto o tamanho da indentação em C, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. Tá? Então, o motivo para escolher a indentação é que o código fica mais homogêneo entre programadores. Não tem muitas maneiras de tu estruturar o teu código. Tá? Isso é bom, porque a pessoa se acostuma a ler sempre da mesma maneira. Né? Tá? Então, isso é um código, tá? Indentado. Esses comandos aqui estão dentro desse for, que está dentro desse, que está dentro do if, que está dentro do outro. E aqui está um código válido, digamos assim, né? tá? E aqui tá um inválido. Né? Ele vai achar, ele não tem uma estrutura, ah, isso está dentro disso. Tá?
E a indentação pode ser com espaço, com tab.
Qualquer coisa, o tamanho que tu quiser, só precisa ser coerente. A mesma em todo o bloco.
Então se tu usa tipo dois espaços, tem que manter aquela indentação de dois espaços.
No mesmo bloco. Se tu mudar isso no outro bloco, até ele vai aceitar. Tá? Bom, as características. É sensível à letra, né? É maiúsculo ou minúsculo, como tudo no Unix. Tá? É tipagem dinâmica e forte. Né? Então, o que eu falei, que as variáveis têm tipo. As estruturas de seleção, as simples. As estruturas de repetição, for e while. Construção de classes, construção de subrotinas, tratamento de exceções e erros. Assim, é uma linguagem razoavelmente simples. Tá? Uma coisa que eu não falei, ou que eu falei, mas eu não dei especial atenção. Ah, interpretada. Tá? Isso não é uma característica da linguagem. Isso é característica da implementação. Tá? Ninguém impede que eu faça um interpretador de C. Ou que alguém faça um compilador de Python. Isso não é característica da linguagem. Nenhuma linguagem. É característica da implementação que está sendo usada. Então, bom, isso tem muita gente que usa isso como se fosse um problema da linguagem, né? Mas na verdade essas linguagens interpretadas como Python, Perl e assim por diante revolucionaram a programação e fizeram o que Java prometeu e não fez, que é ser multiplataforma, né? Porque hoje Python é muito fácil de ter em qualquer lugar. E além do mais, qualquer coisa é interpretada, né? Mesmo que seja pelo kernel do sistema interpretando um binário, ele está interpretando. Tá? Então, se tu não tiver o sistema operacional, você também não roda. Naquele sistema operacional onde tu compilou, então também é interpretado. Só que num formato binário. Então essa questão de compilado, interpretado, não é tão óbvio, né? Bom, o que faz diferença nessas linguagens é a maneira de fazer as coisas. Tá? Eu coloquei isso aqui agora, antes, porque eu me lembrei, bom, se eu não mostrar como se faz as coisas de maneira diferente, todo mundo vai achar que é simplesmente um retrabalho das linguagens antigas. Né? Uma das coisas, eu vou falar das listas, né? Mas então tu define uma lista, um vetor aí de elementos, e tu pode iterar nele. Né? Então, por exemplo, nesse for, em cada laço do for, esse L vai tomar um dos valores. Então, no primeiro vai ser 1, depois 4, depois 5 e assim por diante. Né? Nas linguagens tradicionais, tu ia fazer um contador, ia até o tamanho do vetor, e daí tu ia imprimir um dos elementos do vetor. Tá? Então, essas coisas facilitam bastante. Né? Aqui, essa função do NumPy, que eu vou falar também, ela cria um vetor que vai de 0 a 18 em intervalos de 0 a 12. Tá? Então aqui dinamicamente já cria uma lista com todos esses elementos e o X vai tomar cada um dos vetores da lista. Tá? A gente poderia fazer isso tudo junto, né? Bom, tá, não vou complicar mais que necessário. Né? Tá, deixa assim. Aqui então eu abro um arquivo, leio todas as linhas, tem duas funções, uma com S e uma sem S. Leio todas as linhas dentro de uma lista. Agora faço essa variável passar por cada uma das linhas da lista e daí, bom, faço alguma conta aí com o que tem na lista. Mas eu também posso fazer isso tudo numa vez só. Eu abro o arquivo, tá? E eu já chamo um método do arquivo. Tá? Isso aqui, bom, é uma complicação extra no momento, mas é só para mostrar para vocês que a gente não fica restrito àquelas construções óbvias das linguagens tradicionais, né? Quando eu chamo isso, o Python substitui isso por uma posição da memória, que é o arquivo. Daí ele olha, bom, eu estou chamando um método dessa posição da memória, que é ler todas as linhas. Então ele executa. E daí substitui tudo que vier de lá, aqui. Então você pode encadear todo o código numa instrução só. Bom, os tipos de dados. É isso que realmente faz a linguagem ser mais ou menos adaptada para o que a gente quer fazer. Né? As strings, uma sequência de caracteres que não muda, tu não pode mudar ela diretamente, atribuir coisas a ela trocar caracteres, tem que usar métodos. Né? No Python não faz diferença se é aspa simples ou dupla. Tá? Uma bytes é uma sequência imutável de bytes. Tá? Isso não é muito usado, a não ser para comunicação. Né? Um número inteiro, que é um número de precisão fixa, de magnitude ilimitada. Tá? Então eu mandei calcular 10 na 2 na 400, ele ficou lá 20 minutos, né? Daí eu abortei. Tá? Então ele vai fazer o que tem que fazer para calcular o número pedido. Um número ponto flutuante, tá? Até 10 na 300, né? Não sei se alguém precisa mais que isso. Se precisar, então trabalha a escala logarítmica. Mas dá para estender essa precisão. Já tem número complexo nativo da linguagem, tá? Talvez porque o Guido Van Hulsen é esse que desenvolveu a linguagem matemática, então. Então, se tu aplicar o operador valor absoluto no número complexo, ele vai fazer o complexo vezes o complexo conjugado, vai te dar a norma, né? Tudo isso é automático. A lista, então, que é um objeto fundamental, tá? Que é simplesmente... bom, como está dizendo o nome, mas que pode ter tipos heterogêneos, né? Um ponto, um inteiro, uma string, um complexo, tá? Não tem problema. O que chama de tupla, né? Que é uma lista que não muda, tá? É útil às vezes quando tu quer preservar alguma coisa dentro do código. Um dicionário. Então, por que chama dicionário? Porque no dicionário tu procura uma palavra-chave e do lado tem uma definição, o valor dela. Aqui a mesma coisa, né? Então, se eu tenho um dicionário, se eu peço dicionário idade, ele vai me retornar 21. Se eu peço dicionário nome, ele vai me retornar Jonas. E assim por diante. Então, tu usa uma palavra, por exemplo, para indexar os teus dados dentro do dicionário. Tá? E, bom, agora existe conjunto, né? Que é como um conjunto matemático, que é uma lista de itens sem ordem e sem repetição. Tá? Então, se tu pega uma lista com itens repetidos e transforma ela num set, ele vai remover os itens repetidos. Os mais importantes, a string, o inteiro flutuante, complexo e a lista. Tá? Os mais importantes não, os mais usados.
O dicionário corresponde ao hash do Perl?
É. Bom, os operadores aritméticos, tá? Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, exponenciação e assim por diante. Os relacionais, maior, menor, igual, menor, igual, menor, igual, diferente. Se o is, quer dizer, se um número está numa lista, pode perguntar isso para ele, né? Tá? Desculpa. O in, se um número está numa lista, e o is, se duas coisas são idênticas. Se elas apontam para a mesma... Não só se elas são idênticas, nesse sentido, mas se elas apontam para a mesma posição da memória. São exatamente o mesmo objeto. Os lógicos, e, ou, não, e os binários. Né? Bom, como se usa o Python? Então tem duas ou três maneiras. Né? O modo interativo, tu chama o interpretador, ele vai te abrir, dizer aí os detalhes da compilação, abrir um shell para te digitar os comandos. Tu pode rodar, chamar o Python, né? Em cima do teu script, né? E ele vai então interpretar, rodar, fazer o que tem que fazer. Ou no Unix, tu pode, colocando a primeira linha do arquivo, o interpretador, né, precedido aqui da cerquinha e do exclamação, ele sabe que aquele arquivo deve ser interpretado pelo Python, então tu roda direto o programa sem invocar o interpretador diretamente. Tá? No Windows dá para associar a extensão py com o interpretador. Né? Bom, vamos lá. Vocês enxergam isso? Pode ler esse número? Então, o que eu estava falando, né? 2 na 120... Aqui usando como uma calculadora comum, só para mostrar a sintaxe. 2 na 128, então é um longo, né? Depois faz um cálculo e tal.
define as três variáveis simultaneamente, A é 1, B é 2, C é 3, soma B elevado a B elevado a B, 4 elevado a 4 elevado a 4,
faltou espaço, né?
Importa o módulo matemático, então faz um cálculo, já tem o π lá dentro, tá?
É coisa simples que eu coloquei só para dar uma ideia de como usar, né? Que a gente acaba usando como calculadora simples também, né? Tá? Depois, então, agora, bom, vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência, mas então, duas retribuições, tá?
A é 1, B é 3, A dividido por B é 0.
Tá? Aqui ele está implicitamente pensando o seguinte, se tu está dividindo dois inteiros, o resultado tem que ser um inteiro. Então ele truca. Tá? No Python 3 isso vai mudar, ou a gente pode importar um módulo que se chama futuro. Então tu diz, do futuro importe a divisão. E daí ele traz a divisão como vai ser no futuro e daí funciona com o ponto flutuante.
Bom, se tu divide por um flutuante, então vai fazer o certo, tá? Aqui importa o módulo matemático, então tem duas diferenças na maneira de importar os módulos, eu vou falar depois, mas então, importando assim, tu tem que botar o nome do módulo e depois a função. Pode usar a função dir para mostrar tudo que tem dentro do módulo, pode usar a função help para mostrar como funciona a função. Daí depois aqui de novo atribui, né, 10 na menos 23, eleva ao quadrado, define duas variáveis. Depois testa, né, n é maior que 4? Sim.
E assim foi. Então as listas, tá? As listas são chamadas quase vetores, né? Depois o módulo NumPy transforma as listas em vetores ou matrizes realmente. Mas então, os métodos... Uma coisa importante no Python é que tudo é um objeto, no sentido de que é a instância de uma classe. Então, cada objeto tem as suas características definidas, tá? E métodos relacionados com esse objeto. Então, por exemplo, eu defini uma lista. 5, 12, 13, 200. Tá? Então, dou o x, ele mostra a lista. Então, esse x, eu acabei de criar o x, ele não existia antes. Agora, esse x tem vários... métodos ou várias funções que estão embutidas dentro dele. Tá? Que pelo fato de eu ter criado uma lista, esse x automaticamente herda várias funções que são características da lista. Essa é a maneira de trabalhar com um objeto. Tá? Então, bom, como saber quais são elas? Tu pode botar x ponto, dar um tab, ele vai mostrar as possíveis. Né? Ou pode dar um help x, ou a gente vai ver isso ainda um pouco. Então o método append acrescenta um valor no final da lista. Tá? Aqui remove o elemento 3. Né? A indexação começa em 0, então 0, 1, 2, 3. Tá? Então removi o terceiro elemento, agora o x ficou assim. Agora eu pego uma fatia, tá, do x. Do elemento 1, tá, até o elemento 3, sem o elemento 3. Esse aqui não está incluído. Tá? Então vai ficar o elemento 1 e 2. Tá? Peguei uma fatia do x. Depois defino uma outra lista, y, y. Agora, pega uma fatia do y, do 3 em diante. 0, 1, 2, 3 em diante. Tá? Eu omiti o segundo índice, então vai até o final da lista.
Posso te interromper?
Sim, sim.
Essas operações que está mostrando, elas são default do Python, tem que importar ou
não? Não, default.
Default, tá.
Tá? Tudo default.
Então, peguei do 3 em diante, agora aqui eu peguei até o 3. Então, 0, 1, 2. O último elemento, né, indexação negativa, começa a contar do fim da lista. Tá? Agora, insere na posição 2, número 28. 22 está no... 22 em x, ele retorna, sim, né? Tá. 13 está em x? Não. Me dá o índice do número 28, 2, 0, 1, 2.
Tá. Só para dar uns exemplos, né? Depois isso aí, claro, tem que pegar um manual e exercitar, né? Mas só para dar uma ideia do que se pode fazer. Então, sim.
O
Para isso que tu está fazendo a pessoa carregar algum...
Não, nada. Por enquanto, nada.
Tu está reclamando do Append.
Mas tu criou uma lista?
Sim.
X igual, abre colchete.
Quando dou X, aparece a lista. Dois, três. Dois elementos. Aí eu coloco X.append, né?
É.
E ali me reclama de que é... dá um atributo, um erro de atributo.
X, deixa eu ver.
Tem uma lista para um colchete colocado.
Aham.
Tem
que ser.
Ah,
não, colchete.
É,
tudo é imutável.
Tá.
É por isso.
Só para avisar, esse material dessa palestra, esses slides, e não sei se tu botou códigos fonte separados.
Não, tá tudo aí.
Esses slides vão estar depois disponíveis numa página, tá? Para quem quiser acessar com mais calma, depois os exemplos.
Então, alguns exemplos, né? Então, bom, a indexação, né? Acrescenta, dá o índice do valor X, insere numa certa posição, remove, ordena e assim por diante. Né? Não vou gastar muito tempo, digamos assim, porque a gente tem que sentar depois e fazer com calma, né? Mas aqui estão então os exemplos, né? Uma lista só de valores numéricos, o terceiro elemento virá, tá? Depois o índice do 5 é o 4. 0, 1, 2, 3, 4. Insere na posição 2 a string 2. 0, 1, 2. Deslocou os outros para cá. Inverte a lista, né? Ordena a lista. Tá? Help na lista. Então vai te dizer os métodos da lista. Tá? Se eu tiver alguma dúvida, pode interromper, né? Eu estou só... passando para... Bom, os módulos básicos, né? Então, essas coisas que vocês estão fazendo são muito mais fáceis de fazer no ePython, né? Que é um shell do Python um pouco melhorado para facilitar os comandos. Ele completa os comandos e enfim, tá? Mas, bom, é necessário, né? Então, duas coisas. O help no nome do módulo te diz, depois de importado, te diz o que o módulo faz. E um dir no módulo te diz as funções que tem dentro do módulo. Tem duas maneiras de importar os módulos. Quando a gente diz from módulo import tudo, ele traz todas as funções do módulo, os nomes das funções, para o espaço de nomes que tu está. Tá? Quer dizer, ali onde tu, naquele espaço de nomes onde tu está, todos aqueles nomes que estão lá dentro vão virar definições locais, digamos assim. Tá? Quando tu faz import módulo, ele só carrega as definições, mas tu vai ter que acessar as funções dizendo o nome do módulo, ponto, o nome da função. Tá? O segundo módulo, o segundo método é preferível para evitar conflito. Tá?
O segundo método?
O segundo método.
Import.
Tá. Porque daí tu vai ter que acessar, do segundo, fazendo import math, tu vai ter que acessar as funções math.exp, math.log e assim por diante.
E se tiver conflito entre uma, por exemplo, se tu importar dois módulos, se tiver conflito, ele vai pegar o último módulo importado.
É, justamente por isso que a segunda alternativa é melhor. Por exemplo, dentro do NumPy, todas as funções matemáticas estão redefinidas para trabalhar com arrays. Tá? E também fica mais claro para a pessoa que está lendo o código de onde que vem aquela função. Então, embora seja um pouco mais prolixo, né, ter que repetir isso em todo o código, fica muito mais claro. Bom, os módulos básicos, né? O módulo OS, por exemplo, tem as funções do sistema operacional, tá? A maioria delas são nativas do Unix, ou funcionam melhor no Unix, né? Por causa da maneira como é estruturado o sistema, mas... Então, criar diretório, mudar permissões, executar arquivo, disparar um filho, abrir arquivo, abrir processo, caminhar em diretórios, enfim... O que vocês quiserem fazer, tem pronto. O módulo de string, então, tem todas as funções de string, ASCII to float, ASCII to int, ASCII to long. Transformar só a primeira letra em maiúscula, centrar uma string numa cadeia de caracteres em branco, qualquer coisa que vocês tiverem de vontade de fazer, tem pronto. Time, então, tem o tempo em segundos, tempo ASCII time, que é mês, dia, ano, dia da semana. Tá? Tô só chamando a atenção. Outros, isso são módulos, tá? importantes. Módulo GLOBE para construir lista de arquivos, né? Quero selecionar todos os arquivos .fits no diretório. Então, módulo subprocesso para criar subprocessos no processo pai, módulo de expressões regulares, módulo de números aleatórios, módulo matemático, estatística do arquivos, opções da linha de comando, para trabalhar direto com arquivos comprimidos. Esses módulos todos aqui são de banco de dados, vários tipos de bancos de dados nativos.
Que já... são os básicos.
É, não, nem básicos, é. Que já são bancos de dados nativos do Python para te gravar as variáveis e depois aqui para disparar thread, para fazer mapa de memória, para trabalhar com socket. Aqui eu repeti o subprocesso. Conexão segura para mandar e-mail, para converter tipo de arquivo, para trabalhar com conexão HTML, SGML, XML, CGI. Para áudio, para imagem, isso aqui, PIL, é Python Image Library, tá? Para trabalhar com arquivo WAV, para trabalhar com N-Courses, TKinter já é nativo, criptografia MD5, MDA, e daí vai embora, tá? Isso tudo vem embutido, tá? E a biblioteca padrão tem mais de 200 módulos. Tudo isso tá aí embutido, tá? Então, mas eu queria abrir um arquivo em formato TIFF, como é que eu faço? Tá lá, não. Tá? Tá tudo pronto. E essas coisas são robustas, tá? A maioria dessas implementações são implementações derivadas ou as próprias implementações da libc, da linguagem C, tá? Que é a implementação mais usada, né, para fazer essas coisas, então são robustas, tá? A gente está fazendo um módulo de comunicação, a gente vai ter um servidor de processamento de dados, né, no instrumento esse do SOAR. E a gente quer que todo mundo mande os dados e dispare o processo para ser processado lá, porque vai ter que ser acessado de vários lugares. Então a gente está fazendo um servidor de aplicação remota, né? O cara manda os dados, manda o que é para executar, ele pega os dados. Tudo isso está sendo feito em Python.
Já que está falando em módulos, não sei se estou me adiantando um pouco, mas como é que é o suporte do Python, por exemplo, a parallelização, MPI, alguém desenvolveu?
Já tem MPI, vários módulos.
OpenMP,
tem...
de repente.
Eu não sei qual deles, ou se deve ter ambos. Tá? E agora tem PyCuda também. Tá? Tu tá usando já? Tá. A gente está esperando uma placa para começar a brincar. Que é para usar o processador de placa, né? GPU, né? É isso. Para fazer, tá?
Fabrício, se precisar ao início carregar 30 módulos, pode definir um arquivo?
Tá? Pode, fazer um outro módulo que é só carregar esses. Tá? Então, por isso que a gente deve sempre fazer import módulo, tá? A não ser quando está testando um módulo interativo. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu digo from math, import tudo. Eu vou digitar seno, ele vai entender. Cosseno, ele vai entender. Tá? E se eu faço assim, import math, eu tenho que botar math.cosseno, math.seno. Então, tá? Mas então é preferível sempre usar a segunda maneira. Porque tem muita coisa. Tá? Então é quase certo que vai ter conflito de nomes aí dentro. Tá? Bom, duas coisas importantes. Então aqui dois exemplos simples. Tá? Outra coisa muito interessante do Python é que o código é autodocumentado. Aqui eu estou definindo uma função, tem várias coisas interessantes aqui, né? Estou definindo uma função raiz, que toma um argumento x, que precisa ser dado, e um argumento n, que se a pessoa dá, ele vai usar o número que a pessoa dá, senão vai usar 2 como padrão. Tá? Depois, aspas triplas significa uma string que vai cobrir mais de uma linha. Tá? Então, essa string que vem logo depois da definição da função é chamada docstring. É como se fosse o help da função. Ele entende como sendo o help da função. Então, bom, eu verifico se o x é maior que zero, então retorno x elevado a 1 sobre n. Se x não é menor que zero, então eu pego o valor absoluto de x elevado a 1 sobre n e multiplico por complexo. Tá? Por i, né? Pelo número complexo, porque o resultado vai ser um número complexo. Tá, mas não interessa o que a função faz. O que interessa
é que se eu digo raiz 2, ele vai pegar o x como 2, como eu não dei o n, ele vai assumir que é 2. Então eu vou calcular a raiz quadrada de 2. Se eu digo raiz de 4 é n5, ele vai calcular a raiz quíntupla. É a quíntupla que se diz? De 5, de 4. Se eu peço raiz de menos 4 na 15, ele vai calcular, só que agora é um número complexo o resultado. Tá? Se eu digo help raiz, olha, a única coisa que eu fiz foi isso. Se eu digo um help raiz, ele me mostra isso aqui. Se eu digo print raiz, ponto, traço, tem várias, as variáveis reservadas assim, em geral começam com 2 sublinhados e terminam com 2 sublinhados. Se eu digo print raiz, ponto, sublinhado, sublinhado, doc, ele vai me mostrar essa mesma, tá? Então tem programas que geram um manual a partir do teu código. Tá? Isso é muito bom, né? Porque ninguém escreve documentação de código, né? Ou quem escreve, as pessoas acham que está perdendo tempo, né? Mas isso é fundamental, né? Senão o código não pode ser reusado. Tá? Então, o número de argumentos variáveis é uma coisa interessante, tá? O valor padrão para algum dos argumentos é uma coisa interessante. E a documentação embutida também é uma coisa muito importante. Bom, interação Python-C. Por exemplo, aqui tem um exemplo, tá? Modo russo, digamos assim, né? Quer dizer, uma coisa bem grotesca. Eu tenho um integrador de órbita, tá? Que calcula a órbita de uma estrela num potencial e me escreve aí posição, XYZ, velocidade, XYZ, não sei, energia não, energia calculada, bom. Então escreve aí 100 mega de dados, né, num arquivo. Bom, para fazer isso em Python era muito lento. Então o que, que eu fiz? Eu fiz um integrador da órbita em C, tá, que joga tudo na tela. Tá? Mas para fazer os gráficos e para tratar essas variáveis em C é muito chato. Então eu queria fazer em Python. Então o que eu fiz foi criar um arquivo FIFO, que chama em Unix, né? Que é um arquivo que na verdade está apontando para a memória. Então eu faço o meu programa em C escrever para esse arquivo, que na verdade vai jogar na memória. Tá? E depois o Python lê essa mesma posição na memória e daí trata com os dados. Né? Isso é uma maneira rudimentar de fazer a interação entre uma coisa e outra. Né? Bastante rudimentar. Né? Mas dentro das coisas que eu faço, eu posso pedir para o Python ele mesmo compilar o arquivo. Essas duas rotinas aqui, popen, me retorna a saída padrão e a entrada padrão do processo. Então eu poderia interagir com o processo se eu quisesse, mandar coisa e receber coisa via descritores de arquivos. E assim por diante. Né? Só para dar um exemplo bem grotesco. Né? Tem os módulos que fazem isso de maneira correta. Swig, Pyrex, o Wave é dentro do SciPy, bota um códigozinho em C, ele automaticamente compila e processa. O C-Types que está incluído, então depois tem coisa em Fortran para PEL, tem implementação para Java, tem para R. Tá? Daí tu pode pegar uma biblioteca em C, que alguém fez, e usar as funções dela dentro do teu código. Tá?
Só fazendo uma analogia com tipo, o que eu conheço, que é Perl, né? Aquele, no teu exemplo, stdout, stdin, seria um tipo file handle.
É, aqui os descritores de arquivos.
Ah.
Então, bom, tem o resultado. Uma ordem. Bom, então agora, computação científica, tá? Eu não sei se eu vou ter suficiente, mas depois eu tenho o PDF. Que é um resumo. Não posso dar para você depois? Que é um resumo das funções que são mais usadas, né? Então, o que a gente vai usar? O ePython, que é esse shell melhorado. Tá. Bom, na verdade, isso aqui seria a segunda parte.
Não sei que horas são.
Por mim, não. Só se vocês querem. Vocês querem parar um pouco?
Tá. Então,
tem que participar no laboratório.
Não, tranquilo.
Vamos voltar aqui.
Então, acho que a gente pode fazer uma pausinha, daí pode botar aquele slide com exemplos e quem trouxe o computador pode ir brincando com os exemplos do computador. Né?
Isso, tentem ler todos esses módulos também.
5 minutos com resumo de cada
um. Eu acho. Esse aqui das listas, ou. O outro é muito simples, né? Que é só. Que é só a ponta
das listas, de repente.
É, eu acho que das listas é mais interessante. Então, 10 minutos pra gente continuar.
Deixa eu só ver como é que tá aqui.